Atrás de cada grande ideia, há pessoas que aceitaram grandes desafios. Na Dilians é assim. A inovação sempre foi o nosso foco. Por isso, sempre vimos desafios como oportunidades. Somos uma empresa 100% brasileira que está em ascensão no mercado. Hoje, a Dilians atua com usinas elétricas, imobiliárias espalhadas por toda a região sul, no agronegócio através de áreas de terras próprias, plantações e investimentos em produtos rurais e pecuaristas. Possuímos uma blockchain própria e uma criptomoeda indexada ao agronegócio, que dá acesso a produtos e serviços através de uma plataforma online. Dilians Group. Do agro ao digital.
Poderoso Paizão é a nova promoção da loja Moana Kids para comemorar o Dia dos Pais. Serão diversos sorteios até o mês de agosto para quem comprar no crediário facilitado Moana em até 10 vezes. Entre os prêmios, o seu Paizão pode faturar JBL, relógios smartwatch, soundbar Samsung e uma TV 55 polegadas. E segue os 20% de desconto na coleção outono-inverno em até 5 vezes. E você ganha cupons para concorrer a cadernetas de poupança da compra premiada CDL. Prêmios, descontos e o seu baixinho se vestindo bem é com a Moana Kids.
Amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é dia 15 de agosto de 2022. Está começando, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. No programa desta segunda-feira, teremos a participação de Roberto Dalemoli. Neste ano de 2022, chegou aos 50 anos em que atua no meio esportivo de Lagoa Vermelha. Meio século. Não é a idade. São 50 anos de trabalhos, de participações, de envolvimento com o esporte da nossa terra. Roberto Dalemoli chegou à Lagoa Vermelha garotinho ainda. Nasceu em Nova Londrina, estado do Paraná. Isso em 1957. Em 1962 foi morar em Maravilha, estado de Santa Catarina. Em 1969, com 12 anos de idade, veio para Lagoa Vermelha. Chegou aqui em 19 de março de 1969. Chegou em Lagoa Vermelha e já se inseriu em nosso esporte. Se eu não estou enganado, depois o Beto vai confirmar ou não, passou a fazer parte do Vasquinho sob o comando de Walter Muliterno. Depois ele vai nos contar toda a sua trajetória desde o início. E ali, sua participação em nosso esporte tornou-se permanente. E sempre de forma muito ativa. Primeiramente como jogador e depois como dirigente. Roberto Dalemoli tem uma longa história no esporte de Lagoa Vermelha. Foi também um dos fundadores da ALU, Associação Lagoense de Universitários. A LU criou o evento em que destaques da comunidade, nos mais variados setores de atividades, são ou eram laureados. Troféu Alu marcou época em Lagoa Vermelha. Atualmente, Roberto Dalimoli é presidente da Associação Lagoense de Esportes, ALE. Montou uma equipe que participa da terceira Copa Sul-Rio-Grandense Nedel de futsal masculino. Trabalha também com as categorias de base, tendo participado da Copa Amunor, competição que envolve praticamente todos os municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense. Roberto Dalimoli tem muita, mas tem muita coisa mesmo para nos contar, para nos relatar. Meu caro Beto, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate. É a primeira vez que participa desse programa, é isso?
Primeira vez, Ademar.
Primeira vez. Sempre tem uma primeira vez. Tudo bem?
Tudo bem, Ademar. A satisfação é nossa de estarmos aqui pela primeira vez nesse programa, Lagoa Debate. E assim, ó, é uma satisfação de vir aqui contar um pouquinho do que a gente fez.
Até porque, aquilo que salientei na abertura, completando 50 anos de atuação no esporte de Lagoa Vermelha.
Mas é, Ademar, como nós estávamos falando antes de começar o programa, quem gosta disso não fica sem, não fica fora, não... E eu, assim...
É uma cachaça?
É uma cachaça. Da boa, da boa.
É da boa.
Né, e...
Da purinha.
Da purinha. Porque 50 anos, né, Ademar, assim, ó, e tando na ativa como eu estou hoje, é para poucos. Vou te dizer, verdade. É para poucos, porque eu podia estar em casa, acomodado, fiz a minha parte, fiz.
Os filhos já encaminhados.
Eu acho que assim, ó, eu acho que nunca é tarde e nunca você pode deixar de dizer, bah, não tenho mais o que fazer pelo meu município, pela nossa cidade, pelos nossos jovens, principalmente. Eu estou mais nisso, nessa caminhada aqui, Ademar, mas é pela nossa juventude.
Isso.
Porque eu tive um exemplo lá quando eu comecei em Lagoa Vermelha, lá com meus 12 anos, que tu falou. O meu espelho para tudo que eu fiz dentro do esporte começou com o seu Walter Moliterno. Ele era sozinho, empregado da Cíntia, e como ele gostava da coisa, ele...
Era um apaixonado.
Era um apaixonado, um aficionado, e ele gostava de ensinar, ele gostava de incentivar a criançada. Ele era o primeiro que chegava, era o último a sair, e para ele sempre estava bom, não tinha tempo ruim, sabe? E eu me espelhei nele, sinceramente me espelhei nele.
E começou no Vasquinho mesmo?
Comecei.
Ah, sim. Eu tinha um pouquinho de dúvida.
Com 12 anos de idade, lá no Campo das Caveiras. Campo de terra.
12 anos da idade.
12 anos.
Quem mais que fazia parte do Vasquinho?
Nossa senhora. Era só o Pedro Nicolodi, o Lênio Trenhago.
O Lênio jogava?
Jogava.
E jogava bem?
Jogava. Aí o Vitor Hugo Casarim.
Vitor Hugo Casarim.
O Ferrinho.
Ferrinho.
Eu não chamo ele Dr. João Carlos, eu chamo ele
Todo Ferrinho. Todo mundo conhece por Ferrinho.
É, nós se criamos lá no quinto distrito jogando junto. Daí veio o Nelsinho, veio o Ratão. O Mauro.
O Ratão é o Rudimar.
O Dagoberto Bittencourt.
Dagoberto Bittencourt.
Daí o Bugio, o Hildo. Nossa, aí começa o Nico, o Orley, o Jair.
E por aí vai.
E por aí vai.
Essa garotada fazia parte do Vasquinho, lá no começo.
E começamos a disputar o estadual, Ademar, com 15, 16 anos ali. Nós tínhamos 16 anos para 17 e nós fomos disputar o Campeonato Amador.
O seu irmão Mauro também fazia parte.
Fazia parte, fazia parte.
Mais tarde o Jair.
O Jair mais tarde.
Mais tarde.
Mais tarde. E aí com 14 anos, Ademar, eu fui trabalhar numa serraria do Madaloso, lá atrás do Poço do Tigre. O seu Vavá me convidou para jogar no adulto do 15 de novembro. E eu fui. era o João Gangorra, o Coati, o Adãozinho, o Paulinho, tudo aquela...
Ah, então jogou no 15 de novembro.
Joguei com 14 anos, demais joguei no 15 de novembro, uhum. Lateral esquerdo.
Isso que bate com a direita. Isso, é destro.
Bem isso aí. E daí jogava de quarto zagueiro junto também com o João Gangorra.
Exato.
Tempo bom aquele. Daí era o seu Vavá e o Alberi.
O João Gangorra passava a bola, mas o cara, o adversário não.
E aí o Flamengo me convidou para começar a jogar futsal também com 14 anos, atrás do Lagoense, quando tinha aquela cancha de piso lá, onde disputavam os campeonatos da cidade. Fui jogar no Flamengo do Neguinho do Amaro.
Do Neguinho do Amaro. Grande jogador.
Ele, o Adair, o Jorge, eram três bombeiros, eu e ele. E daí jogava contra a Brigada, contra Bombassaro, contra Moabitas, contra a Juve, e dava uns campeonatos, coisa mais linda do mundo. E eu comecei ali a jogar...
Eram competições bem disputadas bem acirradas, havia uma certa rivalidade que eu digo no bom sentido, né? Um querendo ganhar do
sempre,
outro,
sempre,
querendo
sempre
se impor ao
e
outro.
Sempre cheio, né, Ademar? Sempre cheio. E ali com 14 anos eu comecei o futsal e o campo na mesma idade, com 14 anos eu comecei a jogar. Uhum. E depois de lá só...
Aí e jogava de forma paralela, futsal... Futebol de campo.
Mas, Ademar, mais para adiante, quando nós jogávamos no Ouro Verde, nós disputávamos o estadual no sábado à noite com o Rodial, e no domingo nós íamos pro tapete lá para jogar o futebol de campo. E era paralelo. Uhum. Paralelo.
Aí jogar no sábado e jogar no domingo.
No domingo. E não tinha. Daí deixa eu te contar como é que era a preparação nossa para nós jogarmos os estaduais. Bom, vamos começar.
Sim.
Eu digo sempre assim, ó. Se não existisse os Dalemoli e o Nelsinho, eu acho que não existia o futsal de competição aqui em Lagoa Vermelha. Porque nós começamos com o Ipiranga em 77, Ademar. 1977, o Nelsinho tinha o time do Ipiranga lá do Ferre, ele convidou eu e o Mauro, e jogava ele e o Ratão já na Série B, não sei o que, lá que o seu Walter e o Dante faziam. Aí eles subiram e nós fomos disputar o campeonato da cidade. 77. Daí, nós nunca tinha goleiro. Jogava o Henrique Finger com nós e o Geraldo Ferre. Se veja bem, o time. Daí era eu, o Mauro, o Nelsinho e o Ratão. Que sabiam jogar bola e jogavam no Vasquinho junto. Então nós vinha já com... Bom, 77 nós ficamos vice-campeão da cidade com aquela gurizadinha ali. Daí atacava o Geraldo no gol porque não tinha goleiro. Você veja bem. 78 daí...
Jogou como goleiro improvisado.
Improvisado. Aí 78 nós pegamos o Jorge, bombeiro, que era goleiro. Aí decidimos o Bombassaro e ganhamos do Bombassaro. Nós, gurizada de 17, 18 anos ali, ganhamos do Bombassaro.
Que era um time forte.
O campeonato. Aí eu
quem é que jogava para o Bombassaro naquela época?
Nossa, era o Sinclair, o Hermes, o Paulo Bugre, o Nico, o Bugil. Era o time da cidade.
Era uma seleção.
Era uma seleção.
Seleção da época.
Uma seleção da época. E aí nós ganhamos deles, mas ninguém imaginava que nós fôssemos ganhar deles o campeonato de 78. Aí o João Maria tinha feito o Rodial, já tinha disputado a indústria de comércio do ano anterior. E veio falar com o Nelsinho para nós fazer uma fusão do Ipiranga com o Rodial, para 79. Nos reunimos com o João Maria e fizemos a fusão. Daí eles, ó, eu só quero a fusão para nós disputar o campeonato estadual. Nós vamos disputar o da cidade, mas o objetivo nosso é nós fazer a disputa do campeonato estadual de futebol salão. E nós concordamos. E naquele ano começou as disputas estaduais aqui em Lagoa Vermelha.
Ano de?
1979. Aí, naquele ano, nós fomos campeão também aqui do município e começamos as disputas. começamos a disputa do campeonato estadual. Aí daí veio mais o Nico, o Bozinha, o Bugio, o Ratão, o Orley, o Volney, o Ivan Trevisol também fazia parte. Daí eu, o Mauro, o Nelsinho, o Tony Nicolodi. Então, aí que começou a história do nosso futebol salão, Ademar.
Aqui, o Cleon Balbassari está pedindo que se corrija as datas.
Não.
Eu como...
79, época, não, eu tenho certeza que foi 79.
Eu era garotinho naquela época.
Não, 79, nós fomos campeão da cidade também. Sim. Com o Rodial. Sim. Não com o Lagoense.
Sim.
Não com o Lagoense. O Lagoense disputou, aí o Sinclair botou, que eu até joguei pro time do Sinclair no campeonato estadual. Pelo Lagoense, mas daí...
Primeiro foi Móveis e Rodial disputar.
É.
E foi daí... o primeiro time de Lagoa Vermelha a disputar o campeonato estadual?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque depois daí, no ano posterior, dali uns dois anos, eu joguei no Lagoense do Sinclair. Que daí era o Ratinho, eu, o Mauro... E depois nós voltamos para o Rodial de novo.
O Geraldo Ferri está acompanhando o nosso programa aqui. Ó. Bons tempos. Um goleiro e tanto. Manda dizer para nós, onde é que você está morando, Geraldo Ferri? Eu tenho essa curiosidade. Grande sujeito.
Aí, ali que começou a nós fazer o campeonato estadual. Ademar, daí, deixa eu te contar umas passagens nossas para nós fazer a preparação para disputar o estadual. Nós estudávamos em Passo Fundo. Eu, o Nelsinho, o Ratão, o Nelsinho e o Mauro faziam um cursinho pré-vestibular. Eu já fazia a faculdade de economia.
Já fazia faculdade.
Nós saímos na segunda e na quarta, lá da UPF. Saía às 10h20, porque tinha a aula até às 11 horas. Daí nós saímos um período antes, saía correndo de lá, vinha até o campo da aviação ali do Passo Fundo, daí o ônibus pegava nós ali. E daí na terça e na quinta, o seu Rubens nos dava a chave do ginásio Adolfo Stella.
Seu Rubens.
E daí...
Famoso massagista do estudantil.
6h30...
Depois ele foi também massagista...
Do Lagoense. Aí 6h30 da manhã, todo mundo acordava o outro, daí 6h30, 7h30, nós treinávamos no Adolfo duas vezes por semana para jogar no sábado o campeonato estadual. Você veja o que nós fazíamos naquela época para nós poder jogar e poder competir.
E o detalhe importante, ninguém ganhava nada.
Não, mas...
Amor à camisa.
Amor à camisa. E assim, ó...
Cada um com seu tênis.
Bem isso aí. Mas assim, a gente tinha um grande dirigente, que era o João Maria. Era um grande dirigente, que eu me dou com ele até hoje. Nós somos colegas de faculdade. Foi um dos grandes dirigentes que nós tivemos em Lagoa Vermelha. Um dos grandes dirigentes. Aí, Ademar, assim, ó...
E como é que foram nessa primeira disputa do campeonato estadual?
Nós não fomos muito bem, Ademar, porque foi um primeiro ano e daí já tinha time mais...
Estruturado.
Mais estruturado, sabe? Nós era o primeiro ano, sabe? Mas foi o aprendiz... Não,
e todos os jogadores da cidade.
Da cidade. E continuou por um bom tempo, porque depois assim, ó... Nós tivemos uma lacuna ali que nós deixamos de jogar no Rodial por uns 3 anos... Aí em 85, 86, 87 nós voltamos a jogar no Rodial de novo. Aí se encontramos com todo mundo, daí já tinha mais o Marco com o Miran, já tinha mais o Maurinho, quem mais que tinha ali. Era os jogadores de futsal da época nossa, sabe? Que depois formaram em 87, 88 formaram o Lagoense. Que daí deu um racha entre o pessoal nosso com o pessoal do Rodial, sabe? Daí resolvemos por bem. No primeiro ano de 88, nós dividimos, sabe? O Rodial foi disputar o estadual e nós disputando o estadual como Lagoense. Só que daí a gente viu que nós estávamos dividindo as forças, né? Aí em 88 nós...
Já não se tinha muita força.
É, e daí dividimos a qualidade.
Dividimos
a qualidade. Daí em 88 nós voltamos todo mundo jogar pro Lagoense. Daí o Rodial abriu mão da vaga e veio jogar todo mundo com nós. todo mundo com no Lagoense.
O Bombassaro não chegou a disputar o campeonato estadual?
Era o Bombassaro, mas com o nome de Lagoense.
Ah, sim.
Com o nome de Lagoense.
Com o nome de Lagoense.
Com o nome de Lagoense. E eu disputei com eles, eu não sei se foi 82 ou 83, porque eu disputei estadual com o Lagoense do Bombassaro e disputei pela Espode. Também, logo em seguida, sabe? Mas o Espode também foi só um ano, e depois nós disputamos o estadual com o Juve. Foi um ano em seguidinha aí, sabe?
Sim.
Sempre, mas ninguém chegou a lugar nenhum. Daí, com o Lagoense, depois de 88...
E ali, aqui da região, além de Lagoa Vermelha, havia outras...
Nossa, Ademar, tinha o time do ADS, que chamavam, né, o ADS de Sanandu ali, era...
AGS.
Tinha o Subtil, Paulinho Sananduva.
Nossa, uma máquina.
O Júlio, o Volma, o...
Assombrou o Estado.
E a GS dava um... Nossa, eles ganhavam de nós lá, nós ganhávamos deles aqui. Era um jogaço de bola,
Exatamente.
E aqui na região, aqui tinha time muito forte também.
Eu lembro perfeitamente, na época, especialmente com relação ao AGS, era um time pragmático. Jogavam fechadinho atrás, diante de adversários mais qualificados. Jogando por uma bola.
E pof.
Na maioria das vezes.
E o Kiki era o treinador.
O Kiki era o treinador.
O ex-prefeito
de Sanandu,
que agora está sendo homenageado.
No ano passado, está sendo homenageado agora na Copa
Amunor deste ano.
Era ele o treinador.
Era o treinador, Ademar.
O Geraldo aqui nos informa. Ele está residindo em Vacaria, ainda jogando no gol. E lembra ele, treinei muito de madrugada, nunca esqueço.
Eram os tempos.
Manda um abraço a você, Beto.
Muito obrigado, um abraço para ele também.
Ao Ademar aqui também. Um abração, Geraldo. Saudade do amigo.
Era gente finíssima, né? Nossa Senhora.
Verdade.
E ali em 88, Ademar começou a... E o Lagoense, quando eu assumi a... Porque eu fui... Como eu era presidente da Lua, Ademar... Fui presidente da Lua e nós fazíamos baile, que eram umas coisas de louco.
Que ano,
né,
fundaram a Lua? Já estou misturando os
79.
Assuntos. Depois a gente vai se ajeitando aí.
79. A mesma turma do futebol, Ademar.
Em 79?
7 de dezembro de 1979 nós fundamos a Lua.
A Lua.
Deixa eu te contar. Não é futebol, mas é interessante porque faz parte da história de Lagoa Vermelha. Nós viajávamos com um ônibus a Passo Fundo à noite. E estava começando a ficar caro, sabe? E tinha muita gente que ia de carro daqui para Passo Fundo. Aí nós do ônibus... Mas eu era um piada de merda.
Na linguagem bem popular.
Bem piada de merda. E aí chegou quase no fim do ano, ali em setembro, por aí mais ou menos... Nós reunimos todo o pessoal lá. E se nós fosse convidar esse pessoal que está de carro para... Nós fazer uma associação e fazer a coisa encorpar. Aí começamos a convidar um carro, convidar outro. E todo mundo, Ademar, ficou só o carro do Germano Ferri indo a Passo Fundo, que era ele, o Neve, o Melo, o Germano Ferri, o doutor Mário Mateiro, o Lângaro. Esse que fica, e tinha um galachão deles, continuaram indo de galachão. Agora o resto do pessoal veio todo mundo para nós fundar a Lu. Aí fundamos a Lu em 7 de dezembro de 1979 e eu fui o primeiro presidente.
Foi o primeiro presidente.
Daí assim, ó, o Nelsinho tava lá, tava o Chiesa, tava o Mauro, o Sérgio Menegaz, o Gladi Casarim, quem mais? Daí tinha todas as gurias que trabalhavam com nós, nós tínhamos uma turma de uns 20 mais ou menos. E aí fundamos a Lu. Aí...
Aproveitando aqui, só lembrando, Ronaldo Luiz da Rosa, colaborando aqui com o nosso programa. Havia, na disputa do campeonato estadual, aí quando Lagoa Vermelha participava com jogadores somente locais, Rodial, depois o Lagoense, havia o Inca, de Marcelino Ramos.
Marcelino jogava.
E era um bom time.
Nossa.
E aqui deixa eu contar uma passagem, é só para rirmos um pouquinho. Eu gosto de contar as minhas, como é que eu diria, minhas passagens engraçadas Eu nunca mais esqueci desse fato. Nós estávamos transmitindo um jogo em Marcelino
Nossa
Ramos.
Senhora, lá que
ginásio lotado. Não cabia uma mosca dentro. Super lotado. Público inflamado. Nós transmitindo, eu, Antônio Carlos, o Nico. E, de repente, num determinado lance, saiu quase gol da equipe de Lagoa Vermelha. Um lance espetacular, aqueles lances, situação clara de gol, em que o narrador grita a todos pulmões. E daí ele pediu para me descrever o lance em Ademar. Eu, na comissão de repórter, como é que foi o lance? Eu não havia visto o lance, porque eu estava olhando para a torcida, admirado. Olhando para a torcida, admirado, não vi o lance. Qual foi a saída minha? Digo, Antônio Carlos, havia um brigadiano, há um brigadiano à minha frente, prejudicando a minha visão. Não pude ver o lance. E não tinha brigadiano nenhum. Fato real.
Ai, ai, ai.
As histórias do Ademar.
Mas
nunca
é bom, né?
Mais eu me esqueci desse lance, lá em Marcelino Ramos.
Na cancha de piso.
Mas ainda que eu tive presença de espírito, eu disse que um brigadiano não havia atrapalhado minha visão e que eu não havia visto o lance para dar os detalhes. Havia sido uma situação de gol perigosíssima ali do time de Lagoa Vermelha, o Nico gritando a todos os pulmões e pediu meu depoimento e eu estava desarmado. Nunca mais esqueci. Isso lá em Marcelino Ramos.
Lá em Marcelino, Ademar, eu jogando com o Expo de estadual, quebrei o pé lá. Agora que você falou, quebrei o pé lá
em... Lá em Marcelino.
Lá em Marcelino. Tive uma fratura.
Não, e era um caldeirão lá.
É, nossa senhora, e um timaço.
Exato.
E um timaço, um timaço.
Exatamente. Eu tenho aqui a Jandira Fátima. Época que minha filha, com 2 anos, já éramos fãs do Lagoa. Até hoje nunca perdemos um jogo. Nossa, ficamos só na escuta, lá no Barreiro, Capão do Cedro.
Nossa!
Oi, que maravilha!
Ai, que coisa
Jandira,
boa.
Um abração, tudo de bom, um abraço para toda a família.
Aí, Ademar da Lu, como Lagoa ia fazer 100 anos, nós esperamos 1980 para nós fazermos o primeiro troféu à Lu em 1981. E com 12 destaques só.
12 destaques?
Era um da
Começaram de forma tímida.
Sim, era um da indústria, um melhor da indústria, o melhor do comércio, o melhor de serviço, o melhor, sabe?
Melhor advogado.
Advogado, a personada masculina, personada feminina. E enchemos o comercial.
Foi no comercial?
O primeiro baile foi no comercial.
Primeiro baile foi no comercial.
No comercial. Depois o segundo já foi no Lagoense, mas... Ali foi o primeiro troféu destaque de Lagoa Vermelha. Também foi uma marca grande para nós, Ademar. Essa gurizada mesmo que fez o futsal.
É, a Lu foi precursora desse evento.
Do evento. Exatamente. Foi o primeiro que teve. E na região também.
E depois
também, né?
Ele tomou o corpo o evento,
tomou.
Ele se expandiu e daí...
É, eu até agora no fim aí... Tentei reunir o pessoal para nós continuar, mas daí o meu pessoal meio se...
É.
Não consegui.
Já não tem mais aquele pique de antigamente.
Era uma marca, né, Ademar?
Era uma marca.
Não,
e eu com muito orgulho...
E a história, cara.
Com muito orgulho eu faço questão até de dizer que tenho inúmeros troféus, né, desse evento. Troféu Alu.
Com certeza.
Está lá na minha estande lá.
E daí, Ademar, por nós... trabalharmos com o Lagoense o tempo do Baixinho e do Balduino, o Baixinho me convidou para ser vice dele em 84, 86, 86, 87. Daí, a março de 87, eu assumi como presidente do Lagoense.
Uhum.
Aí, o Jair Bittencourt, o Chiesa, o Maurinho, o Cleon Bombassaro, principalmente o Cleon, vieram falar comigo para nós fundar o time do Lagoense de futsal para nós disputar o estadual. E nós estávamos todos no Rodial. Aí nós saímos do Rodial e fizemos o Lagoense, 1988.
Uhum.
Um ano depois que eu assumi o... E em 89, Ademar, tem outro fato assim, que eu considero uma das coisas mais importantes que eu fiz, foi a primeira escolinha de futsal de Lagoa Vermelha. Foi a do Lagoense. Que tem jogador espalhado aí. Mas eu não digo, sabe, como essa gurizada como jogador, mas como nós formamos cidadão.
Exatamente.
Um monte de gente.
Beto, quero fazer um registro aqui. Antônio Filho Lazarete. Boa noite, Ademar. Pergunta para o Roberto se ele conheceu o falecido Alessio. Ele comentava muito dele.
O Alessio comentava muito sobre você.
Meu Deus do céu.
Não, Alessio.
O Alessio foi meu irmão.
É, figura extraordinária. Foi,
Ele
liderava a torcida fiel.
Ele e o Labanca.
Que acompanhava o Lagoense.
Nossa
em
senhora.
Todo o estado.
Meu Deus.
Foi quem fez escola no estado. A partir dali, outros municípios passaram
a copiar a nossa torcida.
Exatamente.
E o Alessio.
Torcida fiel, independentemente da distância.
Da distância.
Me lembro, até uma vez, foram a Santa Vitória do Palmar. Que é lá na divisa lá com o Uruguai.
Olha,
saíram na sexta-feira daqui. Olha, aliás, todos nós, num ônibus, torcida, jogadores e imprensa. Aquele tempo não tinha aquelas frescuras,
não
como tem hoje,
não.
Né?
Motorista Pomate.
Isso. Lá em Santa Vitória do Palmar.
E o Alessio foi uma figura ímpar da nossa torcida da Fiel, sabe?
Ele era um símbolo da torcida.
Sim, ele, o Labanca,
era um apaixonado pelo Lagoense.
Tinha, assim, ó, o Alessio deixou saudade aquele tempo deles, eles eram, e assim, ó, eles eram motivadores de nós ter aquela torcida espetacular, de não faltar lugar no Adolfo, era consequência da nossa torcida fiel.
Não, e tinha, eu vou rememorar isso aqui, porque, e já comentei, ao que parece, neste mesmo espaço, se eu não estou enganado, um outro símbolo da torcida do Lagoense.
Nossa, o Cavanha.
O Cavanha. O Cavanha, com a sua esposa. Não foi nenhuma nem duas vezes.
Meu Deus.
Foi várias vezes de moto a Uruguaiana, a Itaqui, inclusive abaixo de chuva.
Você lembra
chuva
aquela vez,
torrencial. Ele não perdia jogo do Lagoense, o Cavanha.
Você estava com nós, que ele foi de moto para lá e não parava de chover, nós botamos a moto no bagageiro. Sim. Ele voltou com nós.
Estava lá.
Nunca mais me esqueço disso.
É, houve um apelo até dos jogadores, todo mundo ali, no sentido de que ele não voltaria com a delegação.
Para não correr risco.
Para não correr risco. Colocaram a moto dele no bagageiro do ônibus.
E, Ademar, deixa eu te falar uma coisa, já que estamos falando do Cavanha. Eu, ano passado, ali no mês de agosto, eu encaminhei para a Câmara um pedido para que as arquibancadas do Adolfo Stella se denominem Cavanha.
Cavanha.
E
seria uma justa homenagem.
Daí me disseram agora, até foi através do vereador lá, agora me falhou o nome dele.
Senhor.
Do.
É que tem tantos ali.
Ele é parente do.
Do Rosalino?
Do Rosalino.
O Gabriel?
O Gabriel.
Gabriel.
Pedi para ele
Vieira.
Encaminhar. E daí ele me disse que agora, quando for feita a reforma e que vai haver uma inauguração, daí já vão colocar o nome da arquibancada lá com o nome dele. Eu acho uma justa homenagem, por quê? Porque ele foi um representante nosso.
Nossa.
Da torcida.
Um torcedor símbolo.
Símbolo.
O Claudio Biro Fazolo, boa noite. Manda um abraço para o pessoal do Santa Cruz de Sananduva, time de veteranos. Pessoal lá em Sananduva acompanhando o nosso Lagoa Debate. Nosso abraço também ao José Ferreira. Boa noite, estou assistindo. Obrigado, José Ferreira. Quem também está acompanhando o nosso programa, conhecidíssimo, Douglas Frederes. Um abração, Douglas.
Nossa.
Grande jogador.
Jogou com nós.
Continua jogando ainda.
Jogou no Lagoense. 97 e 98.
É.
Série Prata.
Série Prata.
Série Prata.
Beto, no início, os times de Lagoa Vermelha, primeiramente Móveis Rodial, depois Lagoense, disputavam o estadual. Naquele tempo não havia acesso.
Havia acesso.
Havia?
Acesso, quer dizer, de prata para ouro.
Isso.
E, sim. Nós...
Não entrava diretamente?
Não, Ademar, nós...
Eu lembro, depois eu vou chegar lá. Eu imaginei que até fosse num segundo momento. Teve uma disputa, depois passou a se chamar Série Prata. Na época eu não me lembro qual era a denominação. Houve uma disputa em Canguçu, não foi isso?
Foi ali que nós subimos para ouro.
Exatamente, em que o Lagoense, era o Lagoense?
Era o Lagoense.
Foi campeão.
Campeão da Prata.
Campeão da Prata.
Campeão da Prata.
É. Quem é que jogava naquele time? Beto, Mauro... É,
Betão.
Uhum.
Betão.
O Leandro. Adelar ali da Eletrônica.
Sim.
JA.
O Alexandre Adame.
O Ico.
O Claudio Miro.
Tudo crioulo da casa.
Deixa eu dizer, o time que saía jogando, que saiu jogando lá e que nós fomos campeão invicto lá, Ademar.
Campeão invicto.
E assim, ó, o único time que só tinha jogador e que não ganhava nada. Que o bom. Resto dos três times que estavam lá, todos eram profissionais.
Todos profissionais.
Todos profissionais.
Eram remunerados.
Eram os remunerados. Ó, o time lá era o Betão no gol, Beto Cap, ele e o Bugio, os dois goleiros nossos, e o Rogério Estefani.
O Rogério
os três goleiros.
Saudoso, Rogério
Daí Estefani. Nelsinho... o Nelsinho, o Mauro, eu, o Maurinho, o Marco Comirã, o Ratão, o Nauber, o Beppe, uhum. O Claudio Miro, o Alexandre Adame, o Adelar, é Oliveira, né?
O Adelar
da
JA?
É.
Lima.
Adelar Lima. Quem mais? Fernando Bombassaro. Daí os dirigentes que estavam lá, o Cleon, que era o chefe da organização lá. E Ademar, nós quando chegamos lá na sexta-feira, nós jogamos com o Canguçu, e Canguçu botou nós contra eles porque nós era desconhecido, sabe?
Uhum.
Eles achavam que ganhavam de nós, fácil. Metemos 4-0 neles. Aí no segundo jogo nós jogava com o Bolão Gaúcho, que era de Canoas ali, era só jogadores de Porto Alegre.
Cleon colaborando conosco aqui, Beto do IBGE.
Beto do IBGE também, o Chiesa também estava lá,
isso.
O Maurinho, o Chimi também estava lá, eu acho.
Mas não jogava.
Não, era dirigente.
Era dirigente.
E o Chiesa também era dirigente.
Dirigente.
É, o Cleon sabe, se ele dizia mais do que eu até. Não, o Cleon nossa senhora.
Assim, nós vamos ter que fazer um programa com o Cleon Bobassaro. Está na minha agenda lá.
E o
ele conhece bem a história de Lagoa Vermelha.
E o Cleon, assim, ó, o Cleon para nós, para mim que trabalhei com ele, foi o cara mais competente que eu vi como diretor de
dirigente.
Futebol. Como diretor de futebol, de futsal, sabe?
Saudade, Beto. Eu que vivi essa época e que ainda estou na ativa aí nos meios de comunicação, saudade de dirigentes da estirpe de um Cleon Bombassaro.
Meu Deus do céu, faz falta.
Saudade. Olha a diferença do que eram os dirigentes e do que são hoje. Vai daqui ao Nordeste.
Mas, Ademar, ele trouxe jogar em Lagoa os melhores jogadores do Brasil e do mundo na época.
Uhum.
Ele tinha, sabe, ele tinha uma visão assim que os outros não tinham.
Exato.
Não tinham. E ele sabia lidar com os jogadores.
Tinha
ele
tato.
Sabia, ele, sabe, ele tinha aquela coisa de ser. Os caras, assim, ó. Se ele pedisse, os caras iam dar um tiro na lua por causa dele. O homem era fantástico.
Ele cativava?
Cativava.
Exato.
Assim, ó.
Dos grandes dirigentes que eu conheci.
Pra mim foi o maior.
Eu tenho uma profunda admiração pelo Cleon Bombassaro, por tudo que ele fez, pelo que ele trabalhou, pelo que ele representou.
Não, e assim, ó, a parceria que nós tínhamos, sabe? A nossa turma ali era coisa assim. Fenomenal, sabe? Assim, ó, era uma família. O nosso time ali, quando nós fomos campeão da Prata, era uma família. Era uma família porque todo mundo pegava junto, todo mundo queria ganhar e todo mundo queria que a coisa acontecesse.
Exato.
E foi ali que o futsal em Lagoa, sabe, deu aquele bum, porque nós fomos campeão da Prata em 90 e daí em 91 nós trouxemos o Paulinho e o Ronaldão para começar o time.
Pois é, aí você também foi quem deu, vamos dizer assim, o pontapé inicial.
Nós trouxemos o primeiro jogador profissional.
Paulinho Sananduva.
Paulinho Sananduva. O primeiro treinador
porque
profissional.
Ele jogava para
a Enxuta. E a Enxuta fechou.
A Enxuta fechou.
Final de 90 fechou.
Fechou. Aí, e daí ele acabou trazendo o Ronaldão.
O Ronaldão junto.
Isso. Atira colo.
É, daí nós falamos com eles. Bah, mas eu tenho o Ronaldão lá que é muito meu amigo e ele não tá sem time. Digo, vem embora. E tu vê, Ademar, nós fomos terceiro no estado. Com eles dois, mais o Claudinho depois e mais o Camarão.
Camarão. Que eram jogadores medianos.
Medianos.
E aqui, Beto, eu já várias vezes comentei em bate-papos informais, sei lá, através da rádio também comentei já inúmeras vezes e não me canso, porque foi uma das coisas mais lindas que aconteceu.
Ah, sim. Bah, boa lembrança.
Aquela façanha lá em Itaqui.
Nossa Senhora.
O time do Lagoense com Paulinho, com Ronaldão e com Claudinho, Camarão, jogadores medianos, de
Farol.
Mediano para baixo.
Farofa foi, foi titular.
Farofa.
Lá. Foi titular.
Não, Farofa foi titular.
E metemos 4-1 no Itaqui lá.
O time da série Itaqui era um canhão de time.
Era uma seleção gaúcha.
Uma verdadeira seleção. Talvez um dos melhores times. Talvez
acho
não.
Do Brasil.
Era um dos melhores, talvez o melhor do Brasil
do
na época.
Do Brasil na época.
Era um canhão de time. Eu lembro perfeitamente, eu não fui trabalhar nesse jogo. Quem foi de repórter foi o Adão Dondoni, porque havia aqui a entrega, e sei lá se não era a Lu, era a Lu.
Sim, era, era.
A entrega de troféus, e como eu havia sido laureado,
era troféu,
e daí eu acabei ficando de fora da escala, daí para mim participar do evento aqui e receber o troféu a Lu. Então não acompanhei. Agora, lembro perfeitamente que, sabe como é que é a paixão? A gente acaba se envolvendo durante o baile, né, já ali no, naquele vucu-vucu, cerimônia, eu dava uma escapadinha até o carro, ligava lá e de repente 1-0. Digo, nossa. Daí o coração fica mais acelerado. Eu não me lembro como foi a escala do placar. Foi 1-0, 2-0?
3-0, 3-1, 4-1.
Isso. E de repente dei mais uma escapadinha, 2-0. E chegava ali, eu ia disseminando no salão. E todo mundo curioso. E como é que tá o Lagoense e tudo? Ali um pouquinho, uma escapadinha, 3-0. O pessoal não estava mais acreditando. O pessoal achou que eu estava de brincadeira. Porque ninguém acreditava.
Ninguém acreditava.
O jogo era lá em Itaqui.
Itaqui.
O ginásio Castelão lotadíssimo. E a poderosa Itaqui levando um chocolate do Modesto.
Lagoense.
Modesto comparativamente.
Sim, com eles.
A série Itaqui levando um chocolate. Terminou o jogo 4-1.
4-1.
Eu quase nem consegui me concentrar no baile. Passei mais fora do salão do que dentro.
E ganhamos os três jogos lá, Ademar.
E depois, ganharam os três jogos.
Ganhamos
era um quadrangular.
É.
Ficaram em primeiro lugar?
Ficamos em primeiro lugar.
Em primeiro lugar. Bom, depois a volta foi apoteótica.
Apoteótica.
Apoteótica. Olha o termo que eu estou usando. E não estou exagerando. Houve toda uma mobilização através... na época só tinha uma emissora de rádio, né? E eu trabalhava lá. Houve todo um chamamento para a comunidade no sentido de recepcionar a delegação do Lagoense, que retornava, chegava à Lagoa Vermelha no final da tarde. Para encurtar, tivemos uma carreata, dá para se dizer uma carreata, quase que lá do trevo de Sananduva até a Lagoa Vermelha.
10 quilômetros.
Eu nunca vi
eu também nunca.
Coisa igual em Lagoa Vermelha.
Não, nunca mais vi, Ademar.
A cidade parou.
Parou
para receber. Para receber o Lagoense, que havia aplicado 4-1 na poderosa série Itaqui. Tinha um timaço, Choco e Companhia Limitada.
Choco, PC Oliveira.
Nossa,
Paulo
era uma
Goff.
Máquina de time. Era uma máquina.
Era uma máquina.
Bem, o Douglas Frederes pede para fazermos referência ao Rubens, seu Rubens,
nossa,
grande figura.
Sim,
não,
nossa.
Fizemos. Seu Rubens é uma figura extraordinária. Desde
um dos parceiros, Ademar, da nossa diretoria. Verdade. Podia faltar tudo, menos o seu Rubens nas viagens.
Exatamente.
Sim. Ele e o Luiz Terres, o nosso ropeiro também, que merece um destaque assim, fora do comum, porque eram amigos, não eram trabalhadores do Lagoense, sabe? Verdade. Eram gente da família.
Não, né? O pessoal que trabalhava, que ajudava, que colaborava, era tudo no espontaneamente.
Amor. Espontâneo.
No voluntariamente.
Não, ninguém ganhava nada demais.
Ninguém ganhava nada.
Os jogadores não ganhavam nada. Ali em 91, quem recebia era o Paulinho,
o Ronaldão,
o Claudinho e o Camarão.
Uhum. Tá, e o treinador lá em Itaquera, o Joca.
Foi o Joca, porque daí em junho.
Saudoso Joca.
Em junho era o Cabinho e o Jair, né? Aí nós falamos com eles porque nós precisava dar um. E foi ideia do Paulinho e do Cleão de trazer o Joca. Aí foram a Porto Alegre, conversaram com o Joca e trouxeram ele. Também, Ademar, foi o primeiro treinador profissional de futsal que pisou em Lagoa. Então tem umas marcas assim, ó, que ninguém vai tirar do Lagoense.
Verdade.
Porque em 90 nós fomos campeões da prata, mas só com jogadores de Lagoa.
E em tudo isso, lá estava por trás o Roberto Dalemoli. Daí que entendo que quando eu tomei conhecimento de que estava completando 50 anos de serviços, de atividades, de envolvimento no esporte de Lagoa Vermelha, eu digo, não posso deixar de ouvir esse homem.
É, Ademar, tem uma história.
Ele conhece a melhor parte do nosso futsal, especialmente.
É. E olha,
foi a mola propulsora do nosso futsal. Foi quem alavancou o nosso futsal.
E, Ademar, agora, assim, ó, por exemplo, ó, nós temos 20 anos de ala esse ano. Não é nada, mas 2002, 2022 são 20 anos.
Uhum.
Nós temos uma campanha de combate às drogas que está fazendo 14 anos esse ano. Nós temos um campeonato que eu e o Rafinha fizemos, que se chama Copa Munor, que o idealizador dessa Copa fui eu.
É.
Em 2015, por nós termos uns custos absurdos para disputar a tacinha do Tales aqui, a gente ia a Frederico, ia Colorado, ia para a Metiça do Sul.
Virou uma coisa muito comercial.
Muito comercial, e daí eu fui atrás do Rafinha, que jogou no Lagoense lá. Digo, vamos fazer uma Copa. E fizemos, Ademar. Hoje temos mais de 3.500 crianças jogando a Copa Munor. Nessa sexta, estamos com 18 municípios esse ano disputando a Copa. Então, tudo coisa que a Ali, sabe, o Beto procura fazer em.
Exato.
Desculpa. Para que o esporte não morra.
Isso.
Que nós, eu me preocupo muito com a juventude, Ademar. Me preocupo muito porque eu tive a minha oportunidade lá e agora a gente tem. O Lagoa está fazendo um belo trabalho com a escolinha deles ali, muito bom. Nós temos que tirar a gurizada
do
computador, da rua, do celular. Tem que fazer jogar bola, não só aqui em Lagoa Vermelha. A Ali hoje é uma entidade regional, Ademar. E te digo sem medo de algum. Hoje a Ali é a maior entidade privada que tem na região. Em trabalho voluntário. Não tenho medo de dizer que tem a outra entidade que faça o que nós fizemos hoje. Não tem.
Uhum.
Não tem. Porque nós temos assim, ó. O esporte é 10, esse ano vai para 16 anos, Ademar. E nunca teve
um evento que você criou.
Um evento que eu criei. Em 2004. Então, só que deu a pandemia, nós não conseguimos fazer em 2020. O último foi em 2019, quando fez 15 anos. Eu trouxe daí o Moruga, o Paulinho, Ronaldo, Camarão. Trouxe todo aquele pessoal ali para nós comemorarmos os 15 anos da Ali. Do troféu Esporte 10. É outra coisa, Ademar. Quem é que valoriza quem trabalha no esporte, se não é o troféu Esporte 10? Porque é um trabalho anônimo. Você não tem aquela valorização. Então, aquilo ali é um reconhecimento que as pessoas que trabalham pelo esporte em Lagoa Vermelha.
Uhum.
E nós conseguimos que durasse. Eu achei que não ia ter a aceitação que teve, sabe, o Esporte 10. Do que se originou a Ali, Ademar? A Lu, Associação Lagoense Universitários. Ali,
Associação Lagoense de Esportes.
A Ali surgiu da Lu.
Uhum. Que maravilha. Hoje, Giovanni Soares, não posso deixar de fazer um registro. Boa noite, Ademar Fagundes. Boa noite, Beto. Estou assistindo vocês. Um abraço.
Um abraço.
Justa a homenagem da arquibancada lá com o nome do Cavanha.
Ah, eu acho assim, Ademar.
Justa homenagem, aqui
é
observação.
Um reconhecimento, sabe?
Temos aqui o Ramiro Mazuco. Ademar, Beto, saudades dos jogos do Lagoense, Enxuta, Perdigão, de Manaus.
Nossa Senhora!
Que Itaqui!
Que pauleiro! Mas era um tempo bom, né, Ademar?
Mas era.
Era um clássico.
Clássicos.
Era um clássico, sabe?
Clássicos.
Que, assim, a semana parava para você chegar no sábado e jogar e assistir o jogo, sabe? Daí vinha a torcida de fora e aquilo era um pandemônio, coisa mais linda do mundo.
Concordo com o que disse o Cleon aqui e faço questão de dizer, o Cleon Bombassaro. Ademar, pode denominar o Beto de louco. Este ninguém consegue superar em iniciativa em termos de esporte.
É um reconhecimento.
Muito obrigado, Cleon.
É.
Mas nosso abraço ao Lauvir Viale, parabéns.
Nossa,
ao Beto.
Esse Lauvir aí foi um dos grandes amigos nossos que nós tivemos no Lagoense. Sempre incentivando, sempre nos ajudando, sabe? Um cara que ele e o Luizinho Tramontini deixaram uma saudade filha da mãe. Principalmente assim, ó, o Luizinho que foi mais cedo, né?
Isso.
Mas eram uns caras que...
É um grande apoiador.
Nossa, ele, ó, assim, ali nós tinha o Lauvir, o Luizinho Tramontini, o seu Rodial... Nossa senhora, eram uns caras assim fantásticos. O seu Edir.
Seu Edir. Era um apaixonado.
Era doente pelo Lagoense. Era doente, 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 doente. Eu nunca. Ademar, assim, ó. Uma pessoa que nem ele, naquela idade que ele tinha, e tava sempre. Me chamava de Chico. Chico, como é que tá lá? Como é que tá? Quero saber. Ele me chamava lá na Fundiferro. Bom, quando nós demos aquele carro, o Escort, se lembra quando nós demos o Escort pro Barata?
Treinador Barata.
Ele praticamente bancou.
Um dos maiores treinadores que tivemos aqui.
Ah, sim. Eu, pra mim, foi o maior treinador.
Em Água Vermelha.
Pra mim, ele foi melhor que o Ferretti.
É, eu também.
O Ferretti depois teve a sua história, mas na época ali, nós acertamos em substituir o Ferretti pelo Barata. Acertamos, porque o Barata, ele vibra junto, ele...
Uhum. E era da aldeia, né?
É da aldeia.
Era da aldeia.
E uma pena demorar aquele cara ter morrido cedo.
É.
Porque era um cara que, ali quando ele foi coordenador dos Jogos Olímpicos da UCS em Caxias, nós estávamos conversando para o Lagoense voltar ativa e ele ia ajudar nós. E tu vê, não deu, 3 meses depois ele teve aquele
morreu
acidente.
Morreu num acidente de trânsito.
Uma pena. É. Mas, Ademar, assim, ó, eu te digo, eu me sinto...
Mas ali na década de 90 tivemos jogadores em nível de seleção brasileira.
Nunca mais vai acontecer isso,
Ademar. É.
Olha, tu pega, eu pra mim, assim...
Goleiro Serginho.
Aí tu pega assim, ó, eu pra mim, o melhor jogador que eu vi jogar em Lagoa, pra mim... Como homem, como jogador, foi o Paulinho Sananduva.
Uhum.
Agora, o Rabicó, cara, esse cara me impressionou.
Uhum.
E eu te digo, pra mim ele foi melhor que o Ortiz. Pra mim ele tinha mais recurso
que o Ortiz. E olha que o Ortiz foi um senhor jogador.
Sim, era pra...
E o Ortiz também jogou em Lagoa
Vermelha. Jogou em Lagoa Vermelha. É. Mas se tu pegar os melhores jogadores, só não o Manuel Tobias e o Jorginho. O restante dos melhores jogadores do Brasil passaram por Lagoa.
Exatamente. Uma historinha, já que você puxou o Ortiz rapidamente, até porque eu enfrentei algumas situações desagradáveis. Veja, Beto, vejam ouvintes como era diferente a coisa no passado. Ortiz, um dos maiores jogadores do Brasil.
E do mundo.
Do mundo. Jogou um bom tempo na Espanha.
Sim.
Um senhor jogador, alta técnica, consagradíssimo. Ele jogava em Lagoa Vermelha. Teve uma partida em que o Lagoense perdeu para Perdigão, se não estou enganado, 4-2. Uma má atuação do time de Lagoa Vermelha. E eu critiquei a atuação do time de Lagoa Vermelha. Critiquei a atuação do time de Lagoa Vermelha. No jogo seguinte, O Lagoense foi jogar em Itaqui e ganhou lá em Itaqui, que também tinha uma equipe fortíssima.
Fortíssima.
E após o jogo, o Ortiz, ao dar entrevista, eu não estava nesse jogo, não trabalhei nesse jogo, ele se referiu a mim de forma irônica pelas críticas. Me lembro perfeitamente. Como que meio retrucando as críticas. Na terça-feira seguinte, depois do jogo de final de semana, que foi no sábado, havia um treinamento no ginásio Adolfo Stella. E eu fui lá acompanhar o treinamento, estava sentado na arquibancada, lembro perfeitamente que eles estavam fazendo o aquecimento em roda da quadra, né? E ele fez um sinal para mim que queria conversar comigo. Eu imaginei o pior, imagine. Abriu uma brechinha, ele me chamou para conversar, e o que que aconteceu para minha surpresa? Me pediu desculpas.
Nossa.
Pela entrevista que ele havia dado após o jogo de Itaqui, dizendo que admirava o meu trabalho, que reconhecia a importância do meu trabalho e que a crítica faz parte
do jogo.
Me pediu desculpas. Ortiz, um dos maiores jogadores do mundo.
Aí você veja a qualidade do cara, né, Ademar?
Faz questão de fazer esse registro.
Não, mas é bom. Né,
avançamos cara? O horário, a Marcinha já está aí. É, a Márcia aqui, olha, minha admiração pela coragem e persistência do Beto na prevenção às drogas, no esporte e em tantas atividades. Márcia do Carmo.
Ah, essa é minha parceira.
É.
Um abraço.
Figura extraordinária. Ariel Tour, Charlene Parpinelli.
Ah, minha amiga.
Parabéns, Beto, pela iniciativa. Plantou e veio a colheita. Além do futebol, é muito gratificante. São muito gratificantes as ações sociais. Que o Lauvir Viale, no auge do Lagoense, Rabicó, Murruga,
nossa.
Paulinho Sananduva e o nosso fantástico goleiro, ele escreveu Gilberto, mas na verdade é Gilberto, popular Bagil. Eles terminavam a noite lá no Bar Viale.
Isso aí.
Que era o point da cidade.
Verdade.
Um abraço a toda esta gente. Muita coisa poderíamos falar. Ixi, que pena, eu disse, Beto. Mas um dia a gente volta a conversar.
Com certeza.
Para resgatar certeza. Aquilo que não foi possível relatar hoje.
Com certeza.
Obrigado pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho. O reconhecimento por tudo o que fez até agora, desde que chegou à Lagoa Vermelha.
Não, demais.
Há mais de 50 anos, chegou com 12 anos da idade
e
fez muito, muito pelo nosso esporte.
E se Deus, Ademar, nos der mais uns quantos anos de vida, nós continuaremos nessa batalha aí e sempre apostando na gurizada, no futsal de Lagoa, no futebol de campo, que é um dos objetivos do ano que vem da ALE, é mexer com o futebol de campo, ver se nós conseguimos colocar alguma coisa numa terceira divisão aí.
Isso.
E nós precisamos do futebol de campo também, e acho que é um outro caminho que nós temos que explorar aí e oportunizar essa gurizada a trabalhar também o futebol de campo.
Valeu. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Conta com o apoio de Moana Kids e Grupo Dilians. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.